Muito bom dia, internauta do Portal Rondon. Esse é o seu podcast Diálogos. Depois de um intervalinho de 2 semanas, nós estamos de volta. Hoje é dia 20 de novembro de 2021, dia da consciência negra. E eu, como um repórter, alguém que trabalha com comunicação negro, me sinto hoje, nesse dia, muito orgulhoso de poder estar nessa posição de comunicador no dia 20 de novembro e podendo fazer uma referência a essa data, uma referência ao herói do povo negro, Zumbi dos Palmares. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo site, pela página do Facebook e também pelo site, pelo portal Rondon e pelo nosso canal no YouTube. A partir das 17 horas, esse conteúdo você encontra nos principais agregadores de podcast: Spotify, Deezer, Amazon Music e Castbox. Vamos ao nosso bate-papo. Minha convidada de hoje é professora de arte e técnica pedagógica aposentada, tendo atuado nos municípios de Londrina e Cambé. É licenciada em artes plásticas pela Universidade Estadual de Londrina e também possui formação em assessoria pedagógica e políticas educacionais. Foi diretora da Escola Estadual Professor Cássio de Leite Machado em Londrina entre 2007 e 2011 e esteve na direção da APP Sindicato Núcleo Sindical de Londrina na Secretaria de Formação Política Sindical e Educacional entre 2008 e 2011. E hoje, atualmente, é candidata a presidente estadual da APP Sindicato pela Chapa 2. Seja bem-vinda ao podcast Diálogos, Alessandra Manhães.
Bom dia, ouvintes e telespectadores, né? Eu já, de antemão, eu já agradeço a oportunidade, né? E num dia tão especial como o dia da consciência negra, né?
É verdade. Gente, a gente vai começar hoje um ciclo de conversas. A APP Sindicato é simplesmente o maior sindicato do estado do Paraná, com o maior número de trabalhadores representados, né? Trabalhadores da área da educação, seja eles em rede estadual ou rede municipal, e a APP faz um trabalho muito importante. O podcast Diálogos achou que era muito interessante nós trazermos esse debate e fazer com que as chapas que estão interessadas em dirigir esse sindicato pudessem explicar suas motivações políticas para tal. Então, por isso, nós convidamos a Alessandra Manhães, que é a candidata da Chapa 2, e a candidata da Chapa 1 é a nossa convidada para o próximo dia 27, para o próximo sábado às 9 horas da manhã, também aqui pela página do Portal Rondon. A gente ainda não recebeu a confirmação da participação da candidata da Chapa 1, por isso a gente vai esperar para poder fazer o anúncio e a divulgação dessa entrevista, mas ela deve ocorrer no dia 27 deste mês, no próximo sábado. Agora sim nós vamos ao nosso bate-papo. Alessandra, quem é... antes de eu fazer a pergunta, vou dizer assim, a gente nunca começa com essa pergunta assim, de cunho filosófico, né? Geralmente faço perguntas mais diretas. Mas eu acho que a boa parte da população, boa parte da nossa audiência, quando viu o seu nome, ficou se perguntando: quem é essa pessoa? E eu queria saber quem é a Alessandra Manhães.
É difícil a gente falar sobre a gente mesmo, né? Alessandra Manhães é filha do Ney e da Marta Manhães. A minha mãe é baiana, meu pai é carioca, no Rio de Janeiro. Eu fui gerada em Maceió e vim nascer em Curitiba. Eu casei muito cedo, com o primeiro marido. Tenho 3 filhos do primeiro casamento e uma filha do último casamento, né? Então, as idades dos meus filhos variam entre 31 e 11 anos.
Uhum.
Né? E, assim, essa é a minha visão pessoal de mim mesma, né? Então, eu chamo a minha família de meu porto seguro. Quando a vida não está dando certo, eu recorro ao meu porto seguro, que é onde eu tenho o apoio, a rede de apoio, né? Profissionalmente, eu fiz graduação na UEL, com 3 crianças pequenas já. Fui depois assumir o concurso no estado, saindo do... depois da greve de 2000, 2001, lá, que foi a greve das instituições estaduais de ensino superior. E me formei em 2003, me formei em maio e em junho, eu estava em sala de aula como PSS já. E nessa minha trajetória profissional, além da direção de escola, sindicato, eu fiz questão de ser professora dos meus filhos durante um período. Não sei se para eles foi uma experiência boa, Mas para mim foi uma experiência ótima, assim, de você ter essa relação e conseguir enxergar o filho enquanto aluno e conseguir estabelecer aquele limite, né? E hoje os meus três filhos, a mais velha é professora de arte, a do meio é professora de inglês, numa escola de inglês, e o mais novo está fazendo licenciatura em letras, também com a expectativa de ser professor.
Que bacana, uma família de professores. A atuação sindical no Brasil, Alessandra, ela tem passado por uma intensa criminalização. Os sindicatos deixaram de ser os mocinhos da história, os defensores dos trabalhadores, e passaram a ser os vilões. O que a gente vê é que, por exemplo, a própria demonização da contribuição sindical é uma situação extremamente grave e que mostra como fazer a atividade sindical hoje é difícil. E envolve uma série de estereótipos e de preconceitos. O que te motiva a lutar para ser presidente do principal sindicato do nosso estado?
O que me motiva com relação ao APP Sindicato, né? E aí eu posso falar um pouquinho depois sobre o sindicalismo em geral, mas o que me motiva é resgatar a dignidade da categoria. Esse pensar no outro, pensar nessa posição de ser indivíduo num coletivo, que eu acredito assim, que o trabalho pelo coletivo ele é essencial. E é o que me motiva a estar nessa luta, e aí não faz diferença para mim se eu sou presidente, se eu sou direção ou se eu sou base, é a mudança, né? A melhoria das condições de vida do ser humano. E no caso, como eu estou inserida na categoria da educação no estado do Paraná e via APP Sindicato. Então, por exemplo, eu não faço e nunca fiz militância partidária, em que pese eu ter sido filiada a dois partidos políticos em diferentes momentos. Mas eu nunca fiz militância partidária. Eu faço a militância sindical e em alguns períodos fiz militância em movimentos sociais. Né? A motivação principal é a preocupação com a base. Porque eu senti na pele o que a base está sofrendo, e recentemente. Né? Inclusive a minha aposentadoria por invalidez, por conta de toda uma situação de assédio, de foi no governo Beto Richa, depois da greve de 2015. Né? Eu não aguentei ficar no espaço escolar. Para mim isso hoje já está superado. A presença no espaço escolar, porém, eu não consigo me enxergar mais dentro daquele contexto escolar enquanto profissional. E aí, por conta dessa preocupação e do adoecimento da nossa categoria, eu me vi assim, na obrigação de fazer alguma coisa. E aí voltei a participar dos debates, né? E a minha motivação era fomentar o debate, era fomentar essa discussão. E aquela sensação assim, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar do jeito que está e não dá para ter mais retrocesso, né? E aí o grupo com quem eu me identifico, meu grupo de apoio, que é um grupo de diversas forças de esquerda dentro do estado, entendeu que eu era a pessoa, nesse momento histórico, eu era a pessoa para estar à frente da chapa, né? Eu nunca me coloquei. Eu não fui preparada para ser presidente. É bom colocar isso. Uhum. Tá? Não tive não tinha essa aspiração pessoal e não fui preparada pelo grupo para ser presidente.
Não era uma aspiração política do tipo, eu chegarei à presidência da PP Sindicato. Não tem esse sentimento.
Não. Inclusive, foram duas promessas que eu tinha feito para mim. São duas coisas que eu não quero fazer mais. Voltar a militar. E não quero mais namorar, não quero ter um relacionamento sério. Mas, e as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo agora. Né? Porque eu costumo dizer assim, a gente sai do sindicato, a gente sai da militância, tenta sair, mas isso está na gente. Então, quando você passa por isso, dificilmente você vai parar.
Puxa, né?
Puxa. E puxa por conta dessa preocupação, a preocupação com o coletivo. Entendeu? Não interessa se eu aposentei. Eu quero mais é que as pessoas que estão na categoria consigam se aposentar. E a gente corre um sério risco disso não acontecer tão cedo.
Gente, só um detalhe aqui. A gente já vai entrar nessa questão mais específica da questão da categoria, mas a gente está fazendo aqui no podcast Diálogos pela primeira vez uma entrevista sem máscara. Isso porque a nossa equipe, com exceção da Samantha Vorpagel, que é uma adolescente, que está aguardando para tomar a segunda dose, todo mundo aqui já tomou a segunda dose, então está todo mundo protegido, vamos dizer assim. A Alessandra também já tomou as duas doses da vacina, então... Mas, enfim, nós achamos que hoje, inclusive, nós estamos aqui numa nova dimensão espacial, vamos dizer assim, do nosso estúdio. Então, com uma distância maior da minha pessoa para o entrevistado, então isso garante aqui uma segurança. A nossa equipe aqui nos bastidores, toda de máscara e tal, continua fazendo uso, porque ainda é muito importante o uso da máscara, do álcool gel. Nos dias atuais que a gente está vivendo, até para que a gente mantenha esses números caindo. Mas vamos voltar agora para o nosso assunto, Alessandra, e falar mais dessa dificuldade da base. Agora, no próximo dia 22, os professores estarão em protesto nas escolas e também lá em Curitiba, exigindo a data base dos servidores. Segundo o atual presidente da PP, o Hermes Leão, a defasagem ultrapassa 30% e o governador Ratinho Júnior não tem sinalizado que vá dar tal reajuste. Essa luta muito provavelmente vai passar para a próxima gestão do sindicato, né? Ou seja, não me parece que seja uma luta que vai ser resolvida agora, porque é uma defasagem, se esses números são corretos, 30% é muito para o governo do estado, que tem investido menos em educação e muito mais em área de logística e infraestrutura. Esse é o mote do governo Ratinho Júnior. Como é que você pretende, como presidente, caso eleita, conduzir essa luta para que os trabalhadores da educação voltem a ter os seus salários da forma correta e não tenham essa defasagem de 30%?
Eu começo falando como que eu pretendo como presidente, né? O grupo, o agrupamento da chapa estadual, da chapa 2, e, consequentemente, as chapas regionais, que são chapa 2, a gente conseguiu montar a chapa em 7 núcleos sindicais. Tem gente por aí espalhando que a chapa 1 é a chapa da renovação e que a oposição é só o núcleo de Curitiba Norte. Não é verdade. A gente tem chapa em 7 núcleos sindicais, por conta, inclusive, do atropelamento do calendário eleitoral, tá? Mas vamos voltar aqui para o ponto, né? Eu, enquanto presidente, eu não sou nada sem o restante da dos secretários e secretárias que vão estar me acompanhando. Uhum. Então, assim, isso é bom frisar isso. O presidente, na nossa concepção, é a representação. É aquela pessoa que vai pegar todo o apanhado de discussão, todo o apanhado de debate e vai representar, por exemplo, eu estou dando entrevista aqui para você. Poderia ser qualquer outra pessoa da chapa. Estaria representando a chapa 2 do mesmo jeito. Tá? Então, assim, descolar um pouco essa coisa de que o presidente é o mandatário ou que alguém do grupo ali é responsável por dar o direcionamento. Né? Com relação à categoria, né? Qual que é o nosso entendimento? Tá? A nossa categoria hoje, ela está passando por uma situação de falta de dignidade, entendeu? A gente está com 70 no levantamento feito por um grupo da Federal, em Curitiba, junto com um pessoal que fazia parte da PP Independente, que eu intitulo aqui como Grupo do Paixão, do professor Paixão, que é uma pessoa que tem uma influência nessa militância sindical, já foi da direção estadual por vários anos. E esse grupo resolveu hoje se juntar ao grupo majoritário da PP. Então, o que vem acontecendo? E aí eu coloco essa questão do que vem acontecendo para a questão do que a gente pretende fazer, né? Primeiro, não é a PP que está chamando mobilização para o reajuste, para a data base agora. Nesse momento, não é a PP que está chamando. É o sindicato da segurança, tá? Que propõe, a partir do FEIS, que é o Fórum das Entidades Sindicais, foi proposta essa mobilização para o dia 22. Pra você ter uma ideia, aqui em Toledo, e eu estava fazendo a região essa semana aqui, né? O pessoal se deparou com uma, vamos colocar uma exigência, né, mas uma limitação ali de que mandasse 5 pessoas no máximo para a mobilização. Como que a gente quer negociar com o governo a questão da data base, que não é mais 30%? A gente já está em 30,9%, em maio era 25%, agora a gente, em setembro, 30,9%, mas a projeção da inflação para esse ano é 9%. E não é dado da PP, não é, é dado... Uhum. Do que vem sido discutido nacionalmente. A projeção da inflação 9%. Isso significa que a gente começa o ano já com uma defasagem de quase 40%, né? E o governo não está acenando com nada. O que tem aparecido são boatos. Boatos. É um deputado aqui, outro ali, mas não tem nada, não tem nenhum apontamento para o governo. Inclusive não tem uma previsão orçamentária para 2022 que inclua a data base, o pagamento de qualquer índice de data base, né? Na boca miúda, o nosso pessoal conseguiu identificar assim, uma proposta mais razoável de 1,5% parcelada em 36, 48 vezes. Quer dizer, nós não vamos ter reajuste. E aí, o que fazer, né? E aí, como que o grupo encara isso? A gente precisa urgentemente voltar a fazer trabalho de base. O que, que acontece hoje? A categoria não se sente representada por essa direção. E não sou eu que estou dizendo isso. A gente está fazendo visita em escola, a gente está conversando ali no chão da escola e ouvindo das pessoas que não se sentem representadas por essa direção estadual. Tá? A greve de 2015 foi um marco ali. Então a gente precisa urgentemente voltar para o chão da escola. E aí, para você ter uma ideia, a professora Marley... e aí eu não é a questão assim, vou deixar bem claro aqui, a gente não tem nada pessoal contra essas pessoas, uhum. A gente, muito pelo contrário, a gente reconhece que essas pessoas em determinado momento elas foram muito importantes para a luta. A gente tem ganho desse grupo político que está à frente da PP Sindicato, a gente reconhece isso, inclusive eu militei junto com eles, né, porque eu fui da direção de Londrina, era esse grupo que estava na direção estadual. E aí esse grupo já estava lá há mais de 10 anos e aí se passaram 10, 12 anos e é o mesmo grupo político, né? O que que acontece? Esse pessoal, a Marley, por exemplo, ela entrou na direção estadual da PP em 1994. A minha companheira que está aqui, que me trouxe para a entrevista, a Carol, que é da Chapa 2 aqui de Toledo, tinha 1 ano de idade quando a Marley começou na direção estadual, e o Paixão também, o professor Paixão também entrou na direção estadual em 1994. O que, que significa isso? Essas pessoas não voltaram mais para o chão da escola. Ou se voltaram, parte desse pessoal, se voltaram, voltaram ali 2, 3 meses para constatar que não conseguiam mais ficar trabalhando na escola. E não era por adoecimento. Era por uma questão de que não dava conta mais. E aí voltam para o sindicato. Quando isso acontece, né? Mas alguns é continuamente isso. Então eu ouso contar aqui, e aí é uma opinião pessoal minha do que eu venho acompanhando desde que eu comecei a militar no sindicato, é que esse mesmo grupo político que rompe, volta, faz acordo, desacordo, está à frente da direção da PP, eu ouço dizer, há quase 50 anos. Eram outras pessoas, mas o agrupamento político é o mesmo. Entendeu? No frigir dos ovos é o mesmo agrupamento. Tá? Então a gente precisa voltar para o trabalho de base e chamar a categoria e mostrar para a categoria que pode confiar na direção do sindicato, porque se a gente em última instância tiver que chamar uma greve e a gente vai precisar de luta, a gente precisa que a categoria confie na gente o suficiente para abraçar essa causa. Isso, ó, a gente não vai ter reajuste se a gente não tiver luta, porque o governo não senta para negociar se a base não estiver junto. Né? Então a proposta é essa. A gente tem que resgatar a vontade de luta da categoria, tá? E a dignidade da categoria. A gente tem um adoecimento da categoria. Eu estava falando do grupo da federal, né? De por baixo aí 70% da categoria à base de remédio para conseguir trabalhar. E aí quando eu falo em categoria, eu falo de todo mundo, tá? É diretor de escola, é funcionária de escola, é professora, professor, é o pessoal que está no núcleo regional de educação, é pedagoga. Está muito difícil o trabalho na escola hoje. E o trabalho na escola, vamos combinar, não é para ser difícil. Né? Então a gente está enfrentando esse quadro hoje. Sem luta a gente não muda nada.
Alessandra, eu queria que você aprofundasse agora, dentro das prioridades da Chapa 2, o que que vocês estão pretendendo fazer, caso eleitos forem, nesse próximo período, e quais são as principais bandeiras que vocês vão defender caso vocês sejam eleitos?
A principal bandeira já está no nome da chapa, né? É a PP no chão da escola. O que que significa esse chão da escola? São dois símbolos aí que ficam no nome da chapa. Um é o chão da escola. A gente não, a direção não é nada sem a base que ela representa.
Só o nome da chapa, gente, é Chapa 2, APP no chão da escola, de luta e pela base.
É de luta e pela base do núcleo sindical de Toledo. Estadualmente, como a gente tem sete núcleos sindicais com especificidades um pouquinho diferentes uns dos outros, o nosso nome é APP no chão da escola. E o slogan é: se os tempos são outros, as atitudes não podem ser as mesmas. A gente não está lidando com um governo que facilita para a gente e senta para conversar e diz assim: olha, aqui a gente pode avançar um pouco, aqui eu não tenho o que fazer. Não é esse tipo de governo que a gente está enfrentando agora. A gente está enfrentando, a partir do governo Beto Richa ali, e antes no governo Jaime Lerner, a gente tem um governo Requião, ali 2003 a 2000
Até 2010.
é a 2010, né? O Requião, gente, foi um governador que a gente tinha uma facilidade maior de diálogo com ele. E tinha pessoas ali envolvidas na Secretaria de Educação, que inclusive eram base da PP, militante da PP Sindicato. Então a gente encontrava uma facilidade de negociação. A impressão que eu tenho é que a direção do sindicato se desacostumou a lutar por conta de um governo que era um pouco mais favorável. E eu não estou defendendo aqui candidatos, tá? Eu estou constatando um fato. No governo Beto Richa, o primeiro mandato dele foi assim de um diálogo, uma abertura para o diálogo. O segundo mandato já foi mais truculentinho. E vamos lembrar que o Ratinho Júnior era um dos principais secretários do Beto Richa. Quando o Ratinho Júnior entra, a gente está vivendo uma mistura aí de fascismo com um capitalismo exacerbado e a implementação ali real e grotesca do neoliberalismo, né? E como que o sindicato tem que reagir? Eu não falo só do sindicato da educação. Como que a direção sindical ela tem que agir num processo de um governo mais truculento, tá? É resistência. E a direção não consegue fazer resistência sozinha. E a direção não pode querer se colocar como uma iluminada que pensa coisa e joga para a categoria. Não, a gente precisa recuperar o trabalho no chão da escola, e por isso esse nome, tá? Para a gente ter contato com a base, não se eximir desse contato com a base, porque a gente precisa saber da base o que está acontecendo e o que eles estão sentindo, tá? E aí é bom frisar que a maior parte, a gente tem acho que quatro aposentados, três aposentados e um aposentado na nossa chapa. O restante da chapa está 40 horas na escola. Então, a gente não pode deixar de fazer esse trabalho de base, deixar de colocar a cabeça onde o pé alcança, como o professor Ezeon vem falando, aqui de Toledo. A nossa cabeça tem que estar onde os nossos pés alcançam, onde os nossos pés estão. Entendeu? Para a gente não correr o risco de ficar igual. Então, esse trabalho de base é fundamental. A partir do momento que a base se sente representada, ela vem para a luta, né? E aí tem uma série de propostas da gente com relação a várias questões aí que estão sendo tratadas nesse governo. A questão do adoecimento da categoria, a gente precisa fazer a partir dessa pesquisa que já foi feita, fazer um trabalho para saber como agir, um trabalho com a categoria. A gente precisa recuperar o trabalho de organização para o local de trabalho, a representação da base para a categoria. A gente precisa tensionar e fazer um novo congresso para mudar o estatuto da entidade, diminuir o número de secretarias. São 24 secretarias hoje. Na época que eu entrei no sindicato eram 15, passou a ser 17 e aí agora aumenta para 24, entende? A gente está com um sindicato extremamente burocratizado e a nossa proposta é fazer essa desburocratização do sindicato, né? A gente tem um aparelhamento partidário no sindicato e a gente não é contra as pessoas serem filiadas e almejarem uma posição política para uma mudança social, muito pelo contrário, né? Mas a gente é contra a interferência do partido político no sindicato. A gente tem pessoas filiadas na chapa e nas chapas regionais, tá? Mas a intenção, a proposta é: nós precisamos, a gente recebe de bom grado ajuda partidária, mas a gente não vai oferecer ajuda para partido político, porque o sindicato é da base. Quem sustenta o sindicato é a base, tá? A gente está num processo aí de contestação, inclusive do processo eleitoral. A direção da entidade contratou uma empresa para fazer a eleição online e a gente pede um questionamento para a comissão eleitoral de como foi feito esse processo, uhum, de contratação, quanto foi pago. É uma satisfação que a direção deve para a base, né? Inclusive, a gente não queria eleição esse ano,
uhum,
sabe? Eu estou colocando apontamentos aqui para você para ajudar o pessoal a pensar assim: o que que a gente quer fazer diferente? A gente quer ser diferente não porque a gente não gosta das pessoas que estão lá, mas porque esse agrupamento não consegue mais convencer a base. E aí, em determinados momentos, eles culpam a base e dizem assim: ah, a base não quer luta. Como que uma base que em 2015 para 95%, era o índice do governo na época, era que 95% da base estava parada, paralisada, com apoio popular. Então a gente tinha a faca e o queijo na mão para tensionar uma negociação, e a direção propõe uma saída antecipada dessa greve em 2015, e ali foi um marco tão forte quanto o 30 de agosto, porque a gente tinha acabado de passar por uma praça de guerra, e aí não era só servidor da PP, era servidor, não era só da educação básica, eram servidores do estado inteiro. Tá? E era uma greve geral do Estado, dos servidores do Estado. E a PP, enquanto maior sindicato, conseguia mobilizar mais para essa greve. E aí a direção do sindicato vai e propõe uma saída antecipada, precipitada, convence parte da categoria ali, e numa votação extremamente complicada, porque a gente estava num estádio de futebol com aproximadamente 18 mil pessoas, sem uma condição assim, de ver o contraste da votação, e aí para contar ficaria difícil, e não faz uma nova votação, e a coisa, a gente fica em estado de greve para sempre, e a coisa não acontece. E a promessa que foi feita não foi feita da boca do governador nem do secretário de educação, foi o deputado que fez, firmou um acordo. Então a gente já dá o recado,
não
a gente
garante,
não senta, né? Nós, enquanto direção sindical, a gente não vai sentar com o deputado, tá? Nem com o diretor de CED. A gente quer o secretário ou a secretária e o governador sentando com a gente para negociar. Porque são eles que vão assinar. Deputado não assina nada. Deputado fiscaliza o governo. A gente quer e é uma promessa de campanha, é um compromisso de campanha de que a gente quer sentar cara a cara com o secretário de educação e com o governador. Porque chega do governador não receber a gente. A gente não está tendo negociação. A gente não está tendo sequer um diálogo com o governador.
Isso é importante. Eu ia fazer uma outra pergunta agora, mas já que a gente entrou, está nesse assunto falando sobre o governador, eu queria falar: qual é a avaliação que a Chapa 2 faz do governo Ratinho Júnior frente a esse debate da educação hoje? Como é que o governo Ratinho Júnior tem conduzido, na opinião de vocês, a educação do estado do Paraná?
Do ponto de vista empresarial, está ótimo, porque ele está sucateando a escola pública para privilegiar os empresários da educação. Quando ele coloca um secretário de educação, que não é da área de educação, e é empresário, e é incompetente, porque ele fica naquela de promete uma coisa, pressiona, e é um governo extremamente autoritário. Eu ouso dizer que é o pior governo para a educação, está sendo o pior governo, supera inclusive o Jaime Guilherme. Tá.
É uma crítica, digamos assim, é pesado,
sim,
né?
É pesado. Porque ele está pegando pesado com a gente. Tá. O fato da gente ter 70% da categoria adoecida necessitando de psicotrópico para ir trabalhar já mostra isso. O assédio moral nas escolas está muito grande. Então a gente tinha, antes desse governo e desse secretário de educação, o Renato Feder, a gente tinha nos núcleos regionais de educação, a gente tinha as equipes de ensino que tinham pessoas ali responsáveis pelas disciplinas. Português, matemática, arte, filosofia, sociologia, né? Eles conseguiram acabar com essa equipe de ensino e montar as tutorias. Então, agora no núcleo você tem tutores que vão fiscalizar o trabalho da escola. Em alguns núcleos, dependendo da postura da chefia do núcleo, esse trabalho é relativamente tranquilo. Não dá para dizer que é um trabalho tranquilo a partir do momento que você tem professoras e professores fiscalizando o trabalho de professoras e professores, né? Então, eles querem passar no papel a ideia de que é uma ajuda para a escola, para o trabalho pedagógico da escola, mas a gente entende que em alguns núcleos regionais, Londrina, por exemplo, a chefia do núcleo é muito truculenta. São inúmeros professores e professoras e diretores e diretoras de escola com processos administrativos porque não cumprem exatamente o que o governo está pedindo, o que a Secretaria de Educação está pedindo. Isso é uma coisa muito séria, você está ali exercendo sua profissão, não está fazendo nada além do que informar os alunos, por exemplo, essa questão da Covid. Eu não sei se você pensou em falar sobre isso.
Sim, vamos falar.
Tá? É uma questão muito séria aconteceu no núcleo de Londrina. E aí em outros núcleos regionais de educação, dependendo da postura da chefia do núcleo. Né? E o núcleo é a, digamos assim, a Secretaria de Educação nas localidades ali. Eles abafaram casos de Covid. Então, por exemplo, assim, os professores e professoras voltaram para a escola presencialmente, num primeiro momento atendendo os alunos pelo Meet, a internet, né? Trabalho remoto, pelo ensino remoto, que aí é uma coisa questionável também a maneira como isso foi colocado durante a pandemia. E alguns casos de Covid começaram a aparecer dentro da escola. A gente não tinha ainda os professores com as duas doses de vacina, a gente não tinha os estudantes, consequentemente, depois, porque voltar hoje está tudo normal na escola. Você entra numa escola estadual hoje, trabalho normal. E a gente não superou ainda a pandemia. Inclusive na Europa estão reaparecendo os casos e o pessoal está tendo que fazer lockdown de novo. E em países em que foi levada a sério essa questão da pandemia, e teve lockdown, teve isolamento, né? Aqui no Brasil a gente não teve isso. Em algumas regiões do Paraná, principalmente, não teve sequer uma possibilidade de isolamento ali. É vida normal, né? E as chefias de núcleo abafando esses casos e não permitindo que diretores colocassem para o próprio pessoal da escola que havia casos de Covid. Isso aconteceu em Londrina, tá? Não sei em outros núcleos regionais, mas são relatos que a gente tem diretamente. E para que a coisa não parasse, e quando a escola deveria estar fechando por conta de casos, não era um caso, casos de Covid, de professor pegar, aluno pegar, funcionário pegar, e a coisa ser abafada para que o trabalho continuasse normalmente.
Essa questão da Covid, eu sempre falo, eu recebo aqui meus convidados, esse assunto é um assunto que eu não tenho como não abordar. Sim. E sempre digo e friso, dizendo, essa é a maior tragédia humanitária. Sim. Que o nosso país já viveu. Nós perdemos mais de 600 mil compatriotas. As escolas e os professores encararam dias extremamente difíceis, né? Muda para o remoto do nada, tem que aprender uma série de situações, se adaptar a uma série de tecnologias. O seu estudante muitas vezes não tinha condição de acesso à internet, não tinha um celular, não tinha um computador. Então os professores foram ali, estiveram com uma série de dificuldades. E agora tem a vamos dizer assim, o retorno à sala de aula e a e aquilo que tem sido feito, né? A vacinação e os números da Covid, elas estão em queda. Haja visto aqui em Marechal Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon, que chegou esse ano a ter quase 400 casos de COVID, ativos de Covid durante um período, hoje tem 12 casos ativos. É uma queda significativa. A boa parte da população, a maior parte da população já foi vacinada com as duas doses. A gente ainda tem alguma dificuldade com a segunda dose, né, com fazer com que a população volte para tomar a segunda dose, mas esse número tem crescido. E eu queria entender de você qual é a atual condição da escola, das escolas. A escola hoje é um ambiente seguro para a saúde dos estudantes, e aí no seu caso, principalmente para dos trabalhadores?
Enquanto a pandemia durar, enquanto a gente tiver caso de pandemia, caso de Covid durante essa pandemia, nenhum lugar de aglomeração é seguro. E o que que está acontecendo nas escolas hoje? A gente está com as salas superlotadas, porque nesse governo houve fechamento de turma, fechamento de escola, então a gente está com as salas superlotadas, na maior parte do estado. Claro que em diferentes regiões você tem especificidades diferentes, né? E aí eu vou juntar aqui Covid, governo e sindicato, tá? Em maio começou uma greve pela vida, chamada pela direção do sindicato, por entender que, assim, havia uma pressão do governo para voltar ao ensino presencial e a categoria tinha que reagir. Quando você fala no ensino remoto, você tem que considerar que a maior parte dos professores e das professoras, eu não estou chegando nem nos alunos, nos estudantes. A maior parte das professoras e professores não tinham equipamento para fazer ensino remoto, tá? E o governo não ofereceu esses equipamentos. Quando você fala em educação à distância, ensino remoto, para começar o assunto, você já tem que pensar em toda a aparelhagem que vai ser usada, né? Então, é bom frisar aqui que durante o tempo que os professores e professoras estiveram afastados da escola em trabalho remoto, eles estavam trabalhando triplicado. O que quer dizer isso? Além de providenciar o próprio material, e muitas e muitos só tinham o celular para trabalhar, o smartphone, tá? Tiveram que providenciar esse material de tecnologia, tiveram que preparar conteúdos. Para além dessa atividade, assim, ó, eu tenho um livro didático, eu dou a aula, eu faço avaliação e eu corrijo. Esse era o trabalho básico, assim, para colocar metodológico ali do professor, da professora, né, na educação básica. E passou a ser, eu penso no conteúdo, e aí houve uma mudança significativa, assim, na grade curricular e nos conteúdos em si, porque aí hoje há uma imposição da secretaria, e quando eu falo que é o pior governo, eu estou falando disso também. Uma imposição da secretaria em no que trabalhar, em que dia trabalhar, que semana trabalhar, e que não pode fugir do que a secretaria está impondo. O professor está sem autonomia nenhuma na escola. Entende? Um professor de português e matemática, por exemplo, que são as disciplinas ali que dão conta do básico nos primeiros ciclos, e aí isso perpetua no ensino fundamental, né? E no ensino médio isso dissolve um pouco para as outras disciplinas. Ele não tem mais autonomia para definir e fazer um trabalho pedagógico de revisão e volta quando a turma não acompanha aquele conteúdo. Entende? Não existiu durante a pandemia uma adequação pedagógica por conta da especificidade de cada escola. Eu não estou falando nem de cada região, eu estou falando de cada escola. A gente tem no mesmo município, de médio para grande porte ali, no mesmo município, especificidades completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho escola de periferia, eu tenho escola central, eu tenho escola em bairros de maior poder aquisitivo. O estímulo desses alunos é completamente diferente um do outro, entendeu? E para esse trabalho remoto acontecer, teria que ter todo um aparato de apoio e de adequação pedagógica para que esse estudante, essa estudante, tivesse condições de aprendizado. Isso não aconteceu. O governo se eximiu de qualquer responsabilidade, e numa entrevista, inclusive, o secretário falou, numa entrevista não, desculpa, numa reunião com diretores, uhum, para preparar isso aí, algumas pessoas questionaram, e agora, como que a gente vai fazer isso e tudo? Ele pega esse fala no meio da revista, tem gravação disso, né? Então não é uma coisa inventada que a gente está colocando, ele pega no meio da reunião e fala, se vira. Ah, como que o professor vai fazer? Vai se virar. Esse é o governo do se vira para a educação. Ah, não tá bom? Se vira. Ah, não quer aplicar esse programa, esse projeto? Vão se virar. E como que se vira? Se não obedecer, você sofre um processo administrativo e corre risco de ser exonerado. É com isso que a gente está lidando. Com relação à pandemia, a direção do sindicato se eximiu desse processo. Porque a greve pela vida, o assédio está tão grande nas escolas que boa parte da base, tá, em algumas localidades, o pessoal nem ficou sabendo que tinha possibilidade da greve pela vida com uma liminar ganha favorável para que não fosse descontado os dias trabalhados no remoto. A gente tinha uma liminar favorável e o sindicato aponta numa assembleia a suspensão da greve pela vida e, na semana seguinte, uma assembleia para aprovar o calendário eleitoral da PP. Esse grupo político que está ali e que agora está tudo juntado ali, menos o pessoal da oposição. Entende? Então, você vê como uma coisa tão grave. E aí volta o trabalho presencial. O presidente da entidade falou na assembleia que agora a gente tinha que chamar a responsabilidade dos pais, para os pais não mandarem os filhos para a escola. Então a isenção da direção sindical foi tão grande que o presidente da entidade coloca isso numa assembleia, para a categoria. A gente não tem mais o que fazer daqui, a gente não vai manter a greve pela vida, a gente está indicando aqui que a greve não seja mantida, que seja suspensa, e uma greve que tinha realmente uma baixa adesão, na nossa avaliação, porque a categoria não confia, mas quando a direção sindical chama para a luta, eles não confiam, desde 2015, tá? E aí não vão. O assédio moral nas escolas muito grande, professor o tempo inteiro, sob ameaça de processo administrativo. E aí quando sai uma liminar favorável pelo não desconto dos dias trabalhados durante a greve, enquanto a greve durasse, a direção do sindicato vai e propõe uma suspensão dessa greve. Então ali, a professora ou o professor se viu completamente desamparado. Se ele já se sentia desamparado, ele viu a direção do sindicato abandonando completamente o professor à própria sorte. Logo em seguida a gente viu o que que deu. Detalhe, logo, o secretário que nunca sentou numa mesa de negociação, logo após essa greve, marca uma reunião de negociação. E a vitória dessa negociação foi marcar uma reunião para daí a 2 semanas. E agora está tudo suspenso porque nós estamos em campanha eleitoral, né? A gente, bom frisar, a gente não queria essa eleição esse ano. A gente tensionou, fez uma discussão na assembleia virtual, com uma diferença ali bem pequena de votos. A gente foi pautada essa questão da suspensão da greve, a diferença foi um pouquinho maior. Quando foi para discutir calendário eleitoral, a diferença de votos foi muito pequena. A gente conseguiu se organizar e convidar as pessoas a participarem da assembleia para ver se a gente conseguia aprovar a eleição, uhum, para o primeiro trimestre do ano que vem. Por entender que a gente estava no meio de uma pandemia, que não era o momento de retorno presencial para as escolas, então que era absurdo fazer uma eleição nesse processo, né? E aí foi aprovado, contrataram a empresa, né? Já estou juntando aqui, não. Mas assim, com relação à Covid, não tem. Nós não temos ambiente seguro, a maioria das escolas do Paraná não tem ventilação em sala de aula suficiente, tá? A gente tem os professores com medo, a gente continua tendo casos de alunos, professoras e professores e funcionários e funcionárias na escola pegando Covid, a gente continua tendo morte por Covid nas escolas, claro que em número reduzido por conta da vacinação, mas a gente tem as variantes aí do Covid, que a gente não sabe ainda, não tem um dado específico, uma pesquisa específica para apontar para a gente que é seguro, muito pelo contrário, as pesquisas apontam que até o final da pandemia, até não se ter mais número significativo de casos, aí não é de mortes, é de casos, a gente não está seguro, mas está tudo normal. Inclusive não justifica mais uma eleição virtual, porque o funcionamento da escola está normal, a gente não precisa de uma eleição virtual nesse momento.
A gente vai falar sobre a eleição virtual, até porque houve um teste, né, da eleição. Eu já pergunto isso para ti, mas antes eu queria dar bom dia para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, bastante gente comentando aqui a nossa live. Quero dar bom dia para Márcia Cristina, pro Ezion Fernando, que era para ter vindo aqui, mas o Ezion parece que deu uma fugida, foi a Guaíra. O Roseni Trindade também está nos acompanhando. Emerson Pereira, bom dia. Márcia Farrer pedindo aqui voto para Chapa 2. Márcia Farrer também comenta que é o governo Ratinho aliado Bolsonaro, ataques constantes aos nossos direitos. Ivan Ramos Bernardo, fora Ratinho e seu trupe. A Deise comenta aqui, né, o apoio à Chapa 2. O Jaime também, professor aqui de Marechal Cândido Rondon, ele falou: nosso trabalho está num sufoco constante. A dupla Ratinho e Ferder formam o pior governo para a educação. Realmente, é pior do que foi o Lerner. Então, o Jaime aqui concordando com a nossa entrevistada, a Alessandra Manhãs. O Ivan Ramos comenta aqui também: estamos há 6 anos sem reposição salarial. O custo de vida aumenta e o nosso salário está defasado em 28%. Maria do Carmo Vieira Falcone também está nos acompanhando. A Michele também está nos acompanhando. Lucimara Carraro, Paulo do Amaral, Neiva Maria Fritzen. E é isso, gente. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês que nos estão acompanhando e nos dando a audiência e acompanhando esse bate-papo aqui com a Alessandra. Alessandra, qual é a avaliação que você fez desse teste que aconteceu 18 e 19, né? Até ontem foi esse teste da eleição virtual.
O teste teve um teste anterior e teve um teste numa reunião da comissão eleitoral para apresentação do programa. Né? A gente identifica assim, que o sistema em si ele não apresenta muita falha dentro do que está proposto ali para a eleição. Mas a gente identificou, inclusive comprovadamente na reunião da comissão eleitoral, que é possível, a partir de um IP, computar vários votos. E a gente identificou uma pessoa da nossa chapa, que é representante da comissão eleitoral, conseguiu nessa reunião votar 2 vezes pelo mesmo celular, com o mesmo nome, mesma data de nascimento e CPF diferente. Ele votou 2 vezes. Então, assim, a gente vê que tem uma possibilidade aí de votos que, por exemplo, a questão do voto em separado numa eleição normal presencial. Você vota em separado, o voto vai para o envelope e você computa ou não depois, né? Vê se é válido ou não. Numa eleição virtual, com esse programa, o voto em separado foi solicitado para a categoria, tá? E a divulgação disso ela foi somente virtual, em rede social, que o pessoal sindicalizado fizesse um recadastramento no site da PP. No nosso entendimento, a princípio, esse recadastramento ele tinha que ir no limite da data da eleição, esse recadastramento, com uma ampla divulgação para além do que estava acontecendo, para que no limite ali da data, para esses dados serem inseridos no programa, né, porque isso leva de 2 a 3 dias ali, que eles têm que dar conta. E a princípio era até dia 30 de outubro para recadastrar. Depois eles ampliaram o prazo até 10 de novembro. Né? A eleição é dia 30 de novembro. Então são 20 dias ali que os dados estão sendo colocados no programa. E o programa não se coloca sozinho, os dados não vão para o programa sozinho. Então, quando a gente identifica numa apresentação do programa que há uma possibilidade de vários votos a partir de um mesmo IP, vários. A gente faz. Isso foi identificado, a reunião está gravada, a reunião da Comissão Eleitoral, ela é gravada. E a gente começa a ter uma desconfiança aí de se esse sistema é seguro para uma eleição no pote da PP Sindicato.
Você vê hoje que a eleição ela pode passar por um processo de judicialização? Porque você me aponta uma insegurança muito grande na contagem dos votos. E isso pode apontar uma judicialização. Você acredita nisso?
Eu acredito que isso é possível, né? Por exemplo, a gente solicitou uma série a gente protocolou para a Comissão Eleitoral uma série de questionamentos com relação a todo esse processo eleitoral. E na resposta, inclusive fui eu a representante da chapa na reunião da Comissão Eleitoral. A resposta não veio a contento, eles se eximiram de qualquer responsabilidade. A Comissão Eleitoral se eximiu de qualquer responsabilidade. E aí quando a gente protocola um pedido, por exemplo, de verificação de como foi feita essa contratação, quem fez essa contratação, se passou pela Comissão Eleitoral, se foi a Comissão Eleitoral que contratou, como que foi esse processo de contratação dessa empresa, ele simplesmente coloca que não foi a Comissão Eleitoral que contratou, foi a entidade. Ora, a entidade tem uma representação, a entidade tem uma direção ali. E a direção da entidade, hoje, os secretários e a presidência da entidade, vários deles estão na chapa 1. E aí a gente identifica aí que não tem uma lisura no processo, não tem uma isonomia no processo, né? Então, assim, são uma série de coisas que vem acontecendo desde o começo desse pleito eleitoral que apontam para a gente uma insegurança, que a gente tem que ficar atento, e uma insegurança em todo esse processo eleitoral, né? Inclusive, a gente faz uma solicitação de que a gente pense na eleição presencial, uma vez que as escolas já estão funcionando normalmente. Então, quando foi colocada a possibilidade de eleição virtual na Assembleia, né, e ela não consta no estatuto da entidade, então, quando a gente coloca esse questionamento, né, por que não foi pedido para o Tribunal Eleitoral as urnas eletrônicas? Como já foi feito em todo o pleito da PP, a gente solicita as urnas do Tribunal Eleitoral. É emprestado para a entidade, como outras entidades fazem, né? Então, é isso que está previsto no Estatuto. E o Estatuto a gente só muda em Congresso, né? Então, assim, eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui, mas há possibilidade, sim.
Alessandra, a PEC 32, ela ameaça os servidores públicos de todo o país. O governo Bolsonaro e o seu ministro, o senhor Paulo Guedes, eles insistem de que a reforma administrativa é o passaporte para o futuro do país, né? Entretanto, eu já recebi aqui outro sindicalista, já recebi aqui o Fernando Hibner, por exemplo, que é do sindicato do Sincemalha. Ele demonstrou, o Sincemalha é o sindicato dos servidores públicos de Marechal Cândido Rondon, ele demonstra intensa preocupação com essa PEC. Eu recebi aqui também o deputado Rubens Bueno, que diz: Fernando, essa é a PEC da precarização do serviço público total. E mesmo serviços essenciais como a educação e a saúde, elas podem ser afetadas diretamente pela PEC 32. A base dos trabalhadores da educação, ela está consciente da necessidade de luta, de mobilização? E caso você seja eleita, como é que você pretende atuar dentro desse debate?
Isso é uma coisa muito séria, né? Porque o que a gente vê, o ponto de vista aí da PEC 32, é o desmonte do serviço público. Não é só a precarização, é o desmonte, é deixar de existir servidor público, é privatização do setor público, né? Isso é uma coisa muito grave. E aí, o que que acontece? As pessoas, no geral, a população, tem ideia do servidor público como aquele burocrata que está sentado no escritório, de cara feia, né? Essa é a ideia que eles têm do servidor público. Eles não levam em consideração que o servidor público é o servidor que atende o público. É a professora que dá aula para o seu filho, é a merendeira da escola, é a enfermeira que vai ter aquele cuidado, é a médica do posto de saúde, entendeu? É o pessoal que faz a vacinação. Estou falando da educação e da saúde. Nos outros setores, cada setor tem sua especificidade, né? Quando é colocado em pauta o desmonte do serviço público, tá? Imagina só, a gente tem os estados, né? Os municípios, o âmbito federal. E aí você vai ter uma demissão em massa de servidor público e vai trocar isso pelo setor privado. Então, empresas vão cuidar do serviço público. E o que que qual que é a máxima da empresa privada? É lucro. Então, a gente não fala só das condições de trabalho do serviço público. A gente fala de toda uma precarização do serviço público, que é um serviço que é feito para a população. Né? Então, assim, enquanto presidente, volto a falar, tá? Não é enquanto presidente, é enquanto agrupamento que vai estar à frente da direção do sindicato, a gente vê com muita seriedade isso aí, entendeu? Não é só a nossa carreira que vai estar em jogo. Não se trata só disso, ó, eu sou do Sindicato da Educação, vou defender a carreira dos profissionais, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação pública. Não, não é só isso. A gente está falando no geral, servidor público no geral. Isso é muito sério. Um servidor concursado, ele presta serviço à população através do Estado, seja município, seja Estado, seja em âmbito federal. Um funcionário contratado por uma empresa, ele vai prestar um serviço público, mas ele vai ser empregado de um patrão capitalista, que está visando lucro. Então, além do salário dele ser baixo, ele vai ser ameaçado o tempo todo de perder o emprego. Eu estou falando assim, a grosso modo, para o pessoal entender, né? Claro que é muito mais profundo que isso, a discussão é muito mais ampla, mas eu estou pensando aqui na discussão sindical desse pleito eleitoral da PP. Quando a gente fala de um trabalhador contratado pelo setor privado, a gente está falando de precarização de trabalho. Aí eu vou puxar o gancho. Esse governo de estado aqui, o governo Ratinho Júnior e o secretário Renato Feder, eles acabaram recentemente com a carreira das funcionárias e funcionários de escola. Para você ter uma ideia, sabe aquela zeladora da escola, encarregada da limpeza? Não existe mais essa carreira no estado, que a gente chamava de agente 1. Tá? Esse serviço está terceirizado. Tem mês que o salário pula. Eles não pagam, vão pagar no outro mês. Isso é terceirização do trabalho. Esse ano, você já ouviu falar do professor PSS, né?
Sim.
Que é o processo seletivo simplificado, que é o professor temporário. Quando a gente não tem concurso público, o Estado não faz concurso público, ele tem, para conseguir ele manter o quadro de profissionais, de trabalhadores, suficiente para o atendimento da população, e no caso da educação, é a funcionária, o funcionário de escola, e é a professora e o professor. Então, para manter as escolas funcionando, você tem que ter um número mínimo de funcionárias, funcionários, professores e professores para atendimento do filho do trabalhador, que é o público da escola pública.
Sim.
Né? Quando você não faz concurso público, essa defasagem aumenta e aí você tem que contratar temporariamente para que esse quadro fique completo. E aí o que está acontecendo nesse governo? A gente ainda não tem quadro completo. A gente teve uma diminuição dos potes das escolas. E isso significa que o cálculo é feito, do número de funcionários é feito a partir do pote da escola. Então a gente teve uma diminuição do número de funcionários, diminuição de carga horária de disciplina com essa questão do novo ensino médio aí. Então, por exemplo, professor de filosofia, sociologia e artes vai ficar sem aula, porque de uma carga horária, no ensino médio, né? Carga horária semanal de 2 aulas por semana vai passar a ser uma em algumas séries. Em uma série vai, não vai ter a disciplina. Né? E aí eu quero falar com você.
Um pequeno probleminha aqui, uma queda de energia, mas já está restabelecido. A Alessandra falava aqui pra gente sobre a questão da PEC 32. Eu queria, se você puder, concluir o teu raciocínio relacionado à PEC, e queria já abrir o espaço para as suas considerações finais, que eu sei que está bem em cima da hora, você tem que ir para a rodoviária. Né? A Alessandra está fazendo um giro aqui pela nossa região, pela região oeste. Eu queria deixar então esse espaço para que você conclua o raciocínio relacionado à PEC 32, e já deixo também espaço para você fazer as considerações finais e se dirigir aos professores, aos funcionários de escola que vão votar nessa eleição, para que você possa pedir o voto com a vontade. Isso.
Então, só para finalizar, né? Resumidamente, é a precarização do serviço público, né? E isso atingiu a escola pública no estado do Paraná via governo Ratinho Júnior, Renato Feder, secretário de Educação. Esse serviço de zeladoria, de limpeza e de merenda nas escolas foi substituído do servidor público, porque eles encerraram a carreira, essa carreira no estado, do agente 1, da agente 1, e estão contratando via empresa. Então eles terceirizaram a contratação dessas funcionárias, desses funcionários, né? E o que a gente está prevendo, se não para o ano que vem, já para o próximo ano, caso esse governo seja eleito de novo? Eu espero que não. Eu espero que as pessoas estejam vendo o que está acontecendo para poder acordar para a vida, né? Mas assim, qual que é a nossa previsão dentro do quadro que está colocado? Em 2 anos seguidos, ano passado e esse ano, a contratação de professor por esse processo seletivo já passou por empresas, não diretamente na contratação, mas na elaboração de provas, que não existia antes. Antes era a titulação que garantia. Olha, o professor estudou 4 anos, ou 4 ou 5 anos na graduação, a maioria tem pós-graduação, boa parte tem 2 pós-graduações, né, para estar atuando em sala de aula. E aí fazer mais um processo seletivo que não é concurso, é uma contratação temporária, fazer uma prova para provar que ele pode ser professor, que ela pode ser professora, é absurdo isso. Não é concurso. A gente faz prova quando é concurso. Aí a gente seleciona. Né? Então, a previsão da gente é que, num breve período aí, a contratação dessa professora, desse professor, vai se dar também via terceirização. E aí a gente está prevendo um quadro horroroso, que é a precarização mesmo do trabalhador.
E a precarização do trabalhador e a precarização da própria educação, da qualidade da educação pública. Porque, por exemplo, hoje o professor ele tem ciência de que ele vai receber ao final de um mês, né? E quando você está numa empresa particular, essa empresa ela pode sofrer qualquer tipo de
queda
no lucro, não paga o funcionário, e isso vai atingir diretamente o estudante, né?
E aí, já indo para as considerações finais, né? A gente não percebeu, por parte da direção estadual da PP, um empenho muito grande. E quando eu falo empenho muito grande, é chamar a categoria para a luta. A gente tem feito mobilizações, e quando chega num estado de greve, elas são muito assim curtas e com cada vez menos pessoas participando. E aí a atual direção atribui isso a uma falta de vontade da categoria de lutar. E o que a gente ouve no chão da escola, por isso a importância do chão da escola, é que a categoria não confia mais nessa direção e não faz mais nada que essa direção proponha. Entendeu? Isso é sintomático. Isso é consequência do afastamento da direção do chão da escola. A intenção deles pode ser boa, mas o trabalho não está tendo resultado. Nós estamos em outros tempos. É outro governo. É um governo truculento. É um governo que está querendo acabar com o serviço público, né? E a educação básica sofre diretamente com isso, porque atende os menores, atende o começo da educação ali. Então, o recado da gente é o seguinte: por que que a gente pede o voto na chapa 2? Porque a gente quer fazer diferente. E a gente está no chão da escola. E aí eu ouso dizer para você que vai fazer 5 anos que eu me aposentei por invalidez. Tá? Fiquei um período longo aí, afastado um pouco, mas eu não parei de me atualizar. Uhum. A minha filha está no chão da escola. Eu tenho amigas e amigos no chão da escola. Eu sou uma certa referência em Londrina ali de procura, de gente que me procura e fala: Alessandra, o que que a gente faz? E aí eu ficava: nossa, gente, está desse jeito, então, puxa, né? Eu ouso dizer que eu sei mais do que está acontecendo no chão da escola do que o pessoal que está na direção estadual. Porque eu não perdi o contato com o chão da escola. E claro que estar no chão da escola não quer dizer que a presidente da entidade, ou o presidente da entidade, ou o secretário estadual da entidade vai estar lá todo dia na escola. Mas ele tem que saber o que está acontecendo no chão da escola. E eles não sentem mais as dores que a categoria está sentindo hoje. Porque está dolorido, está doendo. Tá? A gente não sente mais aquele orgulho de usar uma frase. Tenho orgulho de ser professor, sou professor com orgulho. A gente está... O restinho de dignidade que sobra para a categoria está indo embora. Entende? Você não vê, você entrava numa escola, nessa coisa da militância sindical, você entrava na escola e as pessoas tinham prazer em receber o pessoal da entidade, o sindicato. E de ter aquele debate, de fomentar o debate. Para você ter uma ideia, na semana pedagógica, que é uma semana de formação, a PP Sindicato preparava material. E muitas escolas faziam a formação nos dois vieses, né? Do Estado que vinha, que é institucional, e usava o material da PP, fazendo reflexões pedagógicas para a escola. Isso não existe mais. Tá? A PP Sindicato tinha um trabalho de assessoria, a PP Estadual, que chamava SAIS. E aí eu não vou ter tempo aqui de falar do SAIS da saúde. Esse SAIS era o Sistema de Atendimento ao Sindicalizado. E daí já é um equívoco, né? Sistema de atendimento à categoria. Porque o não sindicalizado é categoria também. Entende? E assim, a gente tem um índice de desfiliação a partir de 2015 muito grande. Perto aí de 12 a 15 mil desfiliações. É muita coisa, né? Então, qual que é a nossa proposta? É estar no chão da escola. A partir do chão da escola, a gente vai saber, sempre saber do que está acontecendo, e a gente tem a maior parte da chapa no chão da escola, trabalhando 40 horas, e por isso a nossa campanha não avançou tanto também, porque a gente não tinha condições objetivas de ter o pessoal em todos os lugares do estado, porque estão em sala de aula, estão como funcionários de escola, tá? Trabalhando 40 horas. Então a gente pede esse voto, pede esse apoio, porque a gente quer reconstruir o sindicato com a base. Com a base, a partir da base, pela base e para ter um retorno para a base. Tá? Então esse é o nosso recado. Se os tempos são outros, as atitudes não podem ser as mesmas. Queria mandar aqui um beijo especial para o Paulo do Amaral, que é meu companheiro, que está me dando muita força nesse período, né? Para os companheiros de chapa, as companheiras de chapa, um agradecimento especial para o Ezion, para o Luciano Palagano, para o Maicon Palagano, que faz parte da nossa assessoria jurídica, para a Carol, que me trouxe hoje, tá? Para a Lucimara, que me recebeu aqui na região. E, gente, um abraço acolhedor, mesmo, sincero, para a categoria que está sofrendo no lombo a chibatada desse governo. Porque está difícil. Tá? A gente não vê mais o brilho nos olhos do pessoal que está no chão da escola. A gente não vê sequer uma contestação do que a gente está falando. Nem de quem não concorda com a gente. Porque a sensação nas escolas hoje é de que todo o serviço está sendo vigiado. Da direção, equipe pedagógica, professor e funcionário. A gente tem a sensação que tem sempre uma câmera gravando o que as pessoas estão falando. Isso não vem da direção da escola. A direção está sendo pressionada e está sendo ameaçada a todo tempo de retirada do cargo para vir um interventor na escola. Então, as pessoas estão trabalhando com medo. As pessoas estão trabalhando doentes. E como que a gente quer ter uma melhoria da qualidade da educação pública no Paraná se a gente tem um governo truculento desses que trata uma categoria importantíssima, que é a categoria que forma o filho, a filha do trabalhador, da trabalhadora? Como que a gente quer ter uma qualidade de vida? Como que a gente quer ter um serviço, seja ele público ou privado, de qualidade, se a gente está formando pessoas nesse quadro, nesse contexto? Né? Então, esse é o nosso recado. Confiem na gente, votem na gente, fiscalizem o processo eleitoral, identifiquem aí principalmente as listas de votantes para saber se não tem alguém, como aconteceu com a mesma empresa contratada em Minas Gerais, de uma pessoa que faleceu 3 dias antes do pleito e votou, de outra que estava em coma há 20 dias e votou. Tá? 20 dias não, 20 anos, né? E conseguiu votar, entendeu? Fiscalizem esse processo, porque tudo isso aqui, e eu quero acreditar que o pessoal da Chapa 1 também tem uma certa preocupação com a base, só está perdida aí nesse processo porque está muito tempo afastado do chão da escola, e que a nossa proposta é fazer esse trabalho com o chão da escola. Sem a base a gente não é nada. Sem a base, o grupo que está ali lançando o nome da Alessandra, não é nada. Se a gente não tiver a cabeça onde os nossos pés estão pisando, que é nosso local de trabalho, a gente não consegue fazer nada, não consegue avançar. E para que o governo entenda o nosso recado, entenda que ele tem que sentar para negociar, a gente vai precisar da base junto, a gente vai precisar da base lutando. E a gente vai chamar a base para a luta. Para recuperar a nossa dignidade, principalmente. E para recuperar a nossa vida, porque a gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo. Né? Então, eu peço aí o voto para a Chapa 2 estadual, para a Chapa 2 Núcleo Sindical de Toledo, Jacarezinho, Curitiba Norte, Cascavel, Metro Sul, Metro Norte... Falta um. Gente, desculpem. Uhum. Toledo, Jacarezinho, Cascavel, Metro Sul, Metro Norte, Curitiba Norte. Uhum. Ai, desculpem, eu não consigo.
Acontece, Alessandra, acontece.
Tá, Alessandra, mas são 7 núcleos sindicais que têm chapa 2. Litoral, gente. Eu estou no litoral. Litoral. A Regina aí, me desculpa, Regina. É o esquecimento por conta do cansaço mesmo. E no litoral, que é o Núcleo Sindical de Paranaguá. Nós somos oposição, não por termos inimizade com ninguém. Somos oposição porque a gente entende que esse pessoal se afastou há muito tempo do chão da escola e está sem saber o que fazer. Então, a gente se propõe como oposição alternativa para mudar esse quadro aí. Confiem na gente e votem chapa 2.
Alessandra Manhães, muito obrigado de verdade pela sua presença aqui na redação do Portal Rondon. Para nós é um grande prazer poder receber você aqui, não só pela sua pessoa, mas principalmente pela chapa a qual você representa, pela necessidade da força e do trabalho sindical e pela representatividade da APP Sindicato. Então, por isso a gente faz questão de abrir as portas para poder debater esse assunto e levar esse assunto à nossa audiência, levar esse assunto aos professores que passaram a conhecer o Portal Rondon também hoje, passaram e puderam aqui ouvir as suas propostas, aquilo que vocês pretendem fazer e as opiniões. Acho que, sobretudo numa eleição, é importante você saber a opinião do seu candidato ou da sua chapa, porque você vota naquelas pessoas que concordam com o seu ponto de vista, né? Então, é isso. É, para nós aqui, é importante
você
deixar muito claro. Claro? Sim.
Nós estamos, desde o começo desse pleito eleitoral, tensionando e propondo um debate. naturalmente, entre eu e a professora Valquíria, que é a candidata a presidente pela Chapa 1, exatamente para a base conseguir identificar a diferença de propostas, entende? E conseguir ter uma clareza maior para poder decidir o voto.
A comissão eleitoral ainda está em tempo.
Não teve resposta.
Mas é bom avisar a comissão eleitoral que ainda está em tempo. Acho que dá para fazer. E o Portal Rondon aqui, escutou, né, hoje nós ouvimos aqui, recebemos a Alessandra Manhãs. E no próximo sábado nós pretendemos então receber a Valquíria, que é a candidata da Chapa 1, aqui no dia 27 de novembro, às 9 horas da manhã. Muito provavelmente essa entrevista não será com você estar aqui presente hoje na redação. Essa entrevista com a Valquíria muito provavelmente será virtual, né? Vamos fazer pelo modo remoto. Mas queria mais uma vez te agradecer de verdade pela sua presença aqui. Você, eu estou fazendo esse programa há 8 meses, o Diálogos, né? Esse podcast que debate o Oeste do Paraná. Você é apenas a segunda mulher que eu recebo aqui no programa.
Uma mulher negra de pele clara. No dia da consciência
negra. Então é importante, eu tinha botado na minha cabeça esse mês que esse mês eu entrevistaria apenas mulheres. E aí acabou que não deu certo, as várias mulheres que eu fui buscando sempre tiveram alguns problemas e não conseguiram comparecer. Mas deu certo, de certa forma, porque surgiu a oportunidade da gente fazer essa entrevista, abrir essa porta para as eleições da APP Sindicato, poder receber você aqui na nossa redação e quem sabe poder receber a Valquíria na próxima semana. E aí eu vou ter conversado pelo menos metade do mês com apenas com mulheres aqui no podcast Diálogos, tá? Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade, tá?
É isso, gente. O podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br, com apresentação e direção de Fernando Negri, operação de Samantha Vorpagel e Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa, edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais!